Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América desde Washington, neste sábado 21 de outubro. Na apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade, a produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu e nas notícias estará aqui o Amancho Miguel. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América na capital americana, em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Apagaio, Uberulanda, Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, pode acompanhar-nos através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Nesta emissão, em destaque na Janela de Angola, as garantias das liberdades fundamentais e violação dos direitos humanos é o tema que estará em debate. Em Moçambique, 10 dias depois das eleições autárquicas, a oposição continua a dizer que houve fraude, mas os tribunais apenas mandaram repetir a votação em 2 cidades. Vamos falar com o presidente do município de Quelimane, na Zambésia, Manuel Araújo, da Renamo, que perdeu as eleições. Na Guiné-Bissau, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça foi suspenso. Juristas dizem que de forma ilegal. E em São Tomé e Príncipe, professores exigem melhores condições de trabalho. Mas primeiro, vamos às notícias com o Amancho Miguel.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade, sou Amancio Miguel e estou aqui nos estúdios com a Nazia Missouri. Vamos para as notícias. Um comboio de 20 caminhões do Crescente Vermelho Egípcio, transportando ajuda humanitária, incluindo alimentos, remédios e água, começou a entrar na faixa de Gaza sitiada neste sábado, dia 21, através da passagem de Rafah, controlada pelo Egito. Esses caminhões precisam de se deslocar o mais rapidamente possível, de forma massiva, sustentada e segura, do Egito para Gaza, disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, numa cimeira da paz no Cairo, no Egito. Ele agradeceu ao Egito pelo seu papel na facilitação do comboio e disse mais: mas o povo de Gaza precisa de um compromisso para muito, muito mais, uma entrega contínua de ajuda a Gaza na escala necessária. Palavras de António Guterres, que também disse que estamos a trabalhar sem parar com todas as partes relevantes para que isso aconteça. Isto em relação à ajuda. Dezenas de caminhões estão alinhados perto de Rafah há vários dias, à espera da abertura da fronteira para levar ajuda aos mais de 2 milhões de residentes de Gaza. O chefe humanitário da Organização das Nações Unidas, Martin Griffiths, disse num comunicado que os suprimentos que salvam vidas no comboio são oferecidos pelo Crescente Vermelho Egípcio e pelas Nações Unidas. Ele disse que eles foram aprovados para cruzar para Gaza e serem recebidos pelo Crescente Vermelho Palestino com a ajuda da Organização das Nações Unidas. Refira-se que esta é a primeira vez que a ajuda foi autorizada a entrar em Gaza desde que o Hamas lançou um ataque surpresa a Israel a 7 de outubro, que matou cerca de 1.400 pessoas, desencadeando uma campanha de bombardeamento israelita e um bloqueio total de Gaza. O governador do estado americano de Califórnia, Gavin Newsom, inicia na segunda-feira a sua visita de uma semana à China, viajando por 6 cidades e reunindo-se com autoridades nacionais e provinciais para falar sobre políticas climáticas e potenciais parcerias. A Califórnia e a China detêm as chaves para resolver a crise climática, disse Newsom num comunicado divulgado pelo seu gabinete a 18 de outubro. Como duas das maiores economias do mundo, a nossa parceria é essencial para levar a cabo ações climáticas para as nossas comunidades e para além dela, acrescentou Newsom. Alguns analistas dizem que a viagem de Newsom é uma continuação da longa tradição de Califórnia colaborar com a China nas questões climáticas e ambientais. E por último, neste primeiro bloco de notícias, um homem-bomba detonou um carro-bomba num posto de segurança fora da capital da Somália neste sábado, matando pelo menos 6 agentes de segurança e ferindo outros 7, disseram um oficial de segurança e residentes a voa somali, o serviço da Voz da América na língua somali. O grupo militante Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque matinal, no qual o homem-bomba dirigiu um carro cheio de explosivos contra um campo administrado pela polícia militar somali em Lasha Bihaha, cerca de 20 km ao oeste da capital, Mogadíscio. O oficial de segurança, que pediu para não ser identificado porque não está autorizado a falar com os meios de comunicação social, disse à Voz da América que os soldados dispararam contra o carro que se aproximava, mas disse que as janelas estavam protegidas com metal para desviar as balas, permitindo-lhe atingir o perímetro.
Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a Janela de Angola. A garantia das liberdades fundamentais e a violação dos direitos humanos estão a preocupar os ativistas cívicos. Vários deles continuam preocupados com os indicadores que apontam para a degradação das garantias das liberdades fundamentais na sequência do clima de intimidações e prisões arbitrárias um pouco por todo o país. Em Luanda, o nosso colaborador Arão Dipa falou com António Filipe Augusto, membro da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica, com Serra Bango, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, e o jurista Salvador Freire, aqui nesta edição.
Vários ativistas dos direitos humanos continuam preocupados com os indicadores que apontam para a degradação das garantias das liberdades fundamentais em Angola, na sequência do clima de intimidações e prisões arbitrárias um pouco por todo o país. Para muitos observadores, a atual conjuntura económica e social do país, marcada por uma profunda crise, tem alterado os ânimos das populações e obrigando os vários órgãos de defesa e segurança a reagirem com métodos repressivos, violando vários direitos. Recentemente, três relatores das Nações Unidas, em Genebra, escreveram ao presidente angolano a alertar para violações de direitos humanos no projeto de lei das organizações não-governamentais. Numa carta assinada pelos três relatores, datada de 29 de agosto e dirigida ao presidente João Lourenço, defenderam que muitas disposições na lei das organizações não-governamentais proposta seriam contrárias aos direitos humanos e obrigações internacionais de Angola, incluindo o direito à liberdade de associação, o direito à liberdade de opinião e expressão e o direito à não-discriminação. O governo angolano criou em 2020 o Prémio dos Direitos Humanos para distinguir anualmente personalidades e instituições que tenham contribuído de forma relevante para a proteção da dignidade da pessoa humana. Os ativistas dos direitos humanos e as organizações não-governamentais consideram esta instituição como sendo um mero exercício de cosmética para confundir a opinião pública nacional e internacional, quando na prática os factos mostram uma realidade contrária. O jurista Salvador Freire, da organização não-governamental Mãos Livres, deplora os atropelos às liberdades fundamentais e considera que o país tem assistido recuos significativos.
De facto é verdade, porque hoje como hoje, a situação de forma geral dos direitos humanos degradou-se. Portanto, nós recuamos naquilo que de facto foi a pretensão de Angola como membro do Conselho Nacional, Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Pois, é verdade que em quase todas as províncias a situação é mesmo ou tende a piorar. Porque continua-se com prisões ilegais, continuamos a ver torturas de forma degradante, perpetrada pelos elementos ligados às forças de defesa e segurança, continuamos a assistir indivíduos a serem violentados por exercer um direito, que é o direito à manifestação, continuamos a assistir à violação dos direitos humanos nas instituições prisionais, por falta de alimentação, por falta de condições adequadas, a assistência médica medicamentosa, enfim, assistimos à morte por falta de alimentos de cidadãos comuns, por falta de emprego, por falta de condições sociais, por falta de políticas credíveis que o próprio governo traçou. Enfim, isso demonstra claramente que estamos a degradir cada vez mais em função daquilo que são os propósitos da questão dos direitos humanos no nosso país. Continuamos a não assistir à interação entre o governo e à sociedade civil para a discussão das questões pertinentes ligadas aos direitos humanos. Enfim,
mas do seu ponto de vista, Dr. Salvador Freire, a que se deve, portanto, este virado de costa entre as organizações da sociedade civil e as próprias autoridades no sentido de, frente a frente, se discutirem estes casos?
Porque não permite haver diálogo. Não há diálogo, não há aproximação entre as instituições de Estado convidarem a sociedade civil para a discussão das questões dos direitos humanos e não só. Portanto, continuamos de costas viradas porque o governo entende que só ele é que deve resolver a questão dos direitos humanos. Não deve haver a comparticipação da sociedade civil nem de outras instituições. Portanto, tudo isso faz com que, por haver costas viradas entre o governo e a sociedade civil, por não haver diálogo, por não haver interação, evidentemente a questão dos direitos humanos cada vez continua a ser renegadas no nosso país.
Aqui um aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu comentário é que, de um tempo a esta parte, os órgãos de defesa e segurança, para os casos em que há uma intenção de manifestação, apegam-se muito na violação, ou seja, na norma sobre o ultraje à figura do chefe de Estado, e isto tem sido fundamento bastante para que os ativistas envolvidos nestes movimentos sejam automaticamente detidos e julgados sumariamente.
Bom, o próprio governo ou o partido da situação entende que a figura do Presidente da República não deve ser criticada, entende que é uma figura que deve ser louvada, mesmo tendo praticado algumas ações que são contra os princípios, quer da Constituição e como de outras leis ordinárias. Portanto, pretende o próprio partido que governa o país, pretende endeusar o próprio chefe de Estado como uma figura que é intocável, não pode ser criticada, enfim, que é uma figura que deve ser preservada como a entidade máxima e ponto final. Ninguém deve criticar, ninguém deve contestar, ninguém deve dizer absolutamente nada. Tudo o que ele faz é que é certo. Porque tem uma visão, entende-se, pensam que tem uma visão que os outros cidadãos angolanos não têm. Portanto, esta é a questão fundamental que tem havido com que haja, de facto, violação em relação à figura do próprio chefe de Estado. Mas entendemos nós que a figura do chefe de Estado não é nada mais senão uma figura política, uma entidade que deve ser criticada em função do que a própria a Constituição determina. Portanto, ele é uma figura que, de qualquer maneira, como figura política, deve ser criticada, deve ser, em última instância, deve ser levada ao tribunal quando comete erros.
A abordagem do Presidente da República no discurso sobre o Estado da Nação quanto ao sistema de justiça em Angola frustrou as expectativas dos operadores do setor devido à situação em que se encontra mergulhado. O jurista Salvador Freire tem as seguintes conclusões.
Olha, de facto, eu senti-me aborrecido. Senti-me afastado pensando que o próprio chefe de Estado nem está interessado em ver a questão da justiça como se encontra. Portanto, entristeceu-me a forma como o Presidente da República falou sobre o sistema da justiça ou tentou esquivar, em outras palavras, aquilo que de facto acontece no nosso país. No nosso país, o sistema de justiça está altamente corrompido a partir das figuras de proa dos tribunais superiores. Há, mais do que nunca, denúncias contra uma figura que é importante da justiça no nosso país, mas de qualquer das formas encontra o apoio do próprio do executivo, encontra a forma de poder salvaguardar o sistema de justiça que está podre, e infelizmente isto fez com que não os angolanos e não só não deem credibilidade no nosso sistema de justiça, porque mais do que nunca está altamente corrompido e apadrinhado por uma figura que é importante no nosso país, que é o chefe do Estado, que dá proteção, que faz com que, de facto, o sistema de justiça continuará a estar, porque há interesse, no meu ponto de vista, em relação às vantagens que o próprio Presidente da República e o próprio partido que governa encontra na proteção destas figuras, porque, mais do que nunca, estão como serviçais do próprio Executivo ou do próprio Partido da Situação.
Para o Presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, a penalização do ultraje e injúria à figura do Presidente da República deu lugar ao agravamento das limitações das liberdades. Serra Bango afirma que o governo angolano não está preparado para ser escrutinado pelos cidadãos.
Este quadro que apresenta, ele não é novo. Ele começou a adivinhar-se já na altura da revisão Código Penal. Quando se introduziu a figura da penalização crime de injúria ou ultraje na figura do Presidente da República, nós conseguimos perceber naquela altura que iríamos entrar para uma situação de um agravamento, de um cerceamento das liberdades fundamentais dos cidadãos. Porque isto pressupunha dizer que o governo angolano não estava disposto a que ele fosse sindicado pelos cidadãos. Ora, quem governa deve estar preparado para que seja sindicado pelos cidadãos. E os cidadãos, como são, são diversos e cada um tem a sua idiosincrasia, fazem a sua sindicância de várias maneiras e manifestam a sua indisposição à governação de forma diferente. Ora, ao criminalizar esses elementos, e portanto supunha também que o direito de manifestação, direito de liberdade de reunião, estariam cada vez mais limitados o seu exercício. E nós temos em Angola nessa situação. E o que é mais grave, para concretizar isso, é que nós não falamos só de agressividade física, violência física contra os cidadãos. Falamos do limite, por fim, à vida, à morte. Portanto, nós conseguimos ver que ao longo do consulado do Sr. Presidente João Lourenço, quer na primeira, no seu primeiro mandato como no segundo, o número de mortes foram acontecendo por causa do exercício de liberdade de manifestação e de reunião. Portanto, este, digamos assim, é a consequência deste consulado do Sr. Presidente João Lourenço. E qual é a conclusão? Em termos de efetivação destes direitos, estamos mal, né? Precisamos mudar este quadro. E ao que parece, de acordo com o perfil do Presidente, esta situação não vai mudar. Ele tem esse perfil de uma pessoa que não consegue conviver com a diferença e com o exercício das liberdades fundamentais de nós.
Perguntava eu, na vossa condição enquanto organização não governamental, vocacionada, digamos, para a proteção dos direitos e liberdades a nível do país, vão cruzar os braços, vão deixar que as coisas continuem como estão?
Não. Nós, como sabe, nós não temos nenhum poder persuasão, punitivo, de decisão. Nós apenas exercemos uma certa pressão no sentido de chamar a atenção quem tem a responsabilidade de mudança de comportamento, de conduta e de adequar as suas ações de acordo à lei constitucional, de acordo aos instrumentos jurídicos internacionais, de que Angola é parte. Nós vamos continuar sempre a fazer a nossa advocacia, quer a nível interno, como a nível internacional.
O também jurista Sarabango vai mais longe e afirma que o sistema de justiça em Angola está a ser usado como um instrumento de repressão contra os cidadãos e justifica porquê.
Bom, nós já há algum tempo percebemos que o sistema de justiça tem sido sempre usado como instrumento de repressão dos cidadãos, não é? Portanto, ele faz parte dos três poderes, mas é o mais fraco. Portanto, é usado como sistema de repressão dos cidadãos. E como tal, ele, digamos assim, está maleável ao poder executivo. Não vai haver mudanças assim em tão pouco tempo, porque este quadro em que se encontra o sistema de justiça interessa a quem está a governar, simplesmente, quanto isso. Porque se não fosse, provavelmente já teríamos um sistema de justiça independente, que não vivesse sobre as amarras do poder executivo e que, portanto, exercesse o seu poder tal como ele é.
A Comissão de Justiça, Paz e Democracia da Igreja Católica fala de uma legislação sobre direitos humanos bem elaborada pelas autoridades angolanas. Para Felipe António Augusto, membro desta organização, a aplicação destes instrumentos continua longe de satisfazer o alcance dos seus objetivos.
Nós, de facto, temos acompanhado os processos a vários níveis, tanto olhado pelo violação dos direitos humanos, ou proteção, não vamos falar. A violação acontece quando a proteção não é eficiente, não é? Portanto, a proteção dos direitos humanos e outras garantias. O que temos a dizer, de facto, é que temos um déficit no país. Existe muita coisa escrita, muita coisa bonita, tanto olhando os direitos, portanto, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, olhando para a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que também são, portanto, um pilar de direitos humanos. Há muita coisa boa escrita, mas a implementação, o cumprimento, é que tem sido extremamente deficiente. Uhum. Só ver que muitas vezes nós temos gente que é detida sem motivos palpáveis e às vezes, ao invés de se investigar para depois prender, faz-se o contrário, prende-se para depois se investigar e depois, quando se fizer a investigação, vê que a pessoa é inocente, já sofreu.
Mas, doutor Augusto,
pode ter sofrido numa indenização. Pois, mas não é para ele de danos.
Pois, mas doutor Augusto, também temos constatado alguma ausência de um debate em torno de se levantar todas estas preocupações e convocar os membros do governo no sentido de em conjunto refletirem e encontrarem caminhos para se mitigar estas preocupações todas.
Nós, nas justiças tipais, temos convocado debates e temos até convidado, muitas vezes, membros do governo para o efeito. Só para dizer que nós temos feito...
E eles marcam presença? Marcam presença?
Nem sempre, nem sempre. Temos até feito monitorização das instituições e sempre que haja já a necessidade de chamar membros do governo, chamamos, ou então nós próprios nos deslocamos para, portanto, o local, para o sítio onde está a decorrer qualquer coisa que nos preocupa.
Finalmente, Filipe António Augusto defende a distribuição justa das riquezas do país para a satisfação das populações, como forma de garantia de um direito que pode ajudar na promoção de um convívio em harmonia.
Portanto, nós temos feito o possível, porque nós temos o conhecimento de que o guardião desses direitos todos é o Estado. Nós, a nenhum momento, nos propusemos a substituir o Estado. Estamos acompanhando o processo para informar o Estado, para tomar conhecimento de qualquer anomalia ou então qualquer violação possível. Portanto, tem sido basicamente isto.
E como é que olha para o posicionamento do próprio governo quando é confrontado com uma série de denúncias, ocorrências, e nos últimos tempos tem-se falado de casos de torturas e as condições em que muitos detidos se encontram, mas o governo, por sua vez, minimiza estas preocupações?
É verdade. O que ocorre é que quando é colocada uma situação deste género aos órgãos do Estado, a tendência até é de se autodefender, fazer uma blindagem, ao invés de acolher o dado e investigar, faz uma blindagem e dá a resposta imediata. E o assunto muitas vezes morre por aí. Se não se fizer o seguimento, morre por aí. E muitas vezes, a insistência em fazer seguimento desses processos até levam a conotações políticas, enquanto as pessoas estão a agir, não por motivações políticas, mas sim, defesa dos direitos humanos.
A atual conjuntura que o país está a viver, marcada por uma crise económica e também social, tem, de alguma forma, levantado os ânimos das populações que vivem esta realidade de forma muito pesada e, por sua vez, quando tentam se manifestar, há aqui alguma reação dos órgãos de defesa e segurança com métodos repressivos no sentido de desencorajar, portanto, esta reação das populações. Têm feito algum acompanhamento nesta perspectiva?
Nós temos feito sim, e aliás, devo perceber, mesmo eu sendo membro do Justiça de Paz, sou também sindicalista, não é? Nós, como sindicalistas, sofremos muito disto. Portanto, eu até muitas vezes digo, apesar da situação socioeconómica que estamos a passar neste momento, a crise que assola o país é mais de uma distribuição de rendimentos. Se houvesse uma boa distribuição de rendimentos, as pessoas não passariam no que está a se passar hoje. Mas, de facto, tem havido, às vezes, a transformação das forças policiais em forças de repressão, vão ver depois de todas.
Filipe António Augusto, Serra Bango e Salvador Freire foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet, em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Amigos ouvintes, convidamos a todos a que visitem a nossa página voaportugues.com. Podem ver de segunda a sexta notícias de África em vídeo. É o VOA 60 África. Também reportagens de todo o mundo.
Amor novo, mal impedir.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, neste sábado, 21 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. As notícias estarão com o Amâncio Miguel. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América na capital americana, em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modelada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pindigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoku, Rádio Apagaio, Uberulanda, Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, pode acompanhar-nos através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. As notícias que marcam este sábado com o Amâncio Miguel.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, e passo a apresentar as notícias. Um comboio de 20 caminhões do Crescente Vermelho Egípcio, transportando ajuda humanitária, incluindo alimentos, remédio e água, começou a entrar na faixa de Gaza sitiada neste sábado, dia 21, através da passagem de Rafah, controlada pelo Egito. Esses caminhões precisam de se deslocar o mais rapidamente possível, de forma massiva, sustentada e segura, do Egito para Gaza, disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, numa cimeira da paz no Cairo este sábado. Ele agradeceu ao Egito pelo seu papel na facilitação do comboio. Mas o povo de Gaza, diz Guterres, precisa de um compromisso para muito, muito mais. Uma entrega contínua de ajuda a Gaza na escala necessária. Estamos a trabalhar sem parar com todas as partes relevantes para que isso aconteça, acrescentou Guterres. Dezenas de caminhões estão alinhados perto de Rafah há vários dias à espera da abertura da fronteira para levar ajuda ao mais de 2 milhões de residentes de Gaza. O chefe humanitário das Nações Unidas, Martin Griffiths, disse num comunicado que os suprimentos que salvam vidas no comboio são fornecidos pelo Crescente Vermelho Egípcio e pelas Nações Unidas. Ele disse que eles foram aprovados para cruzar para Gaza e serem recebidos pelo Crescente Vermelho Palestino com o apoio da Organização das Nações Unidas. Esta, recordamos, é a primeira vez que a ajuda foi autorizada a entrar em Gaza desde que o Hamas lançou um ataque surpresa a Israel, a 7 de outubro, que matou cerca de 1.400 pessoas, desencadeando uma campanha de bombardeamentos israelita e um bloqueio total a Gaza. O governador do estado americano da Califórnia, Gavin Newsom, inicia na segunda-feira a sua visita de uma semana à China, viajando por 6 cidades e reunindo-se com autoridades nacionais e provinciais para falar sobre políticas climáticas e potenciais parcerias. A Califórnia e a China detêm as chaves para resolver a crise climática, disse Newsom, num comunicado divulgado pelo seu gabinete a 18 de outubro. Ele acrescentou, como duas das maiores economias do mundo, a nossa parceria é essencial para levar a cabo ações climáticas para as nossas comunidades e para além dela. Alguns analistas dizem que a viagem de Newsom é uma continuação da longa tradição de Califórnia colaborar com a China nas questões climáticas e ambientais. E por último, neste bloco de notícias, um homem-bomba detonou um carro-bomba num posto de segurança fora da capital da Somália no sábado, que é hoje, matando pelo menos 6 agentes de segurança e ferindo outros 7, disseram um oficial de segurança e residentes ao Serviço Somali da Voz da América. O grupo militante Al-Shabaab assumiu a responsabilidade pelo ataque matinal, no qual o homem-bomba dirigiu um carro cheio de explosivos contra um campo administrado pela polícia militar somali em Lasha Bihaya, a cerca de 20 km ao oeste de Mogadíscio. Um oficial de segurança, que pediu para não ser identificado porque não está autorizado a falar com os meios de comunicação social, disse à Voz da América que os soldados dispararam contra o carro que se aproximava.
Obrigado, Amâncio Miguel. Em Moçambique, 10 dias depois das eleições autárquicas, a oposição continua a dizer que houve fraude, mas os tribunais apenas mandaram repetir a votação em duas cidades. Vamos falar aqui com o presidente de Quelimane, Manuel Araújo, da Renamo, que perdeu às eleições. Ele esteve em Washington numa campanha de denúncia dessas irregularidades no Washington Fora de Horas, com Amancio Miguel.
Nas eleições de 11 de outubro, a Frelimo foi anunciada vencedora no município de Quilimane com 50,4% dos votos e a Renamo em segundo lugar com 43%. A Renamo contesta e aqui conosco nos estúdios está o edil de Quilimane, Manuel de Araújo. Manuel, bom dia, bem-vindo uma vez mais a Washington.
Bom dia, Amancio Miguel. Bom dia, ouvintes da Voz da América. E também, bom dia, munícipes da cidade de Quilimane.
Araújo, o nosso programa é ouvido em todos os cantos da lusofonia. Antes de entrarmos para mais detalhes, o que é que fez a Renamo contestar o resultado das eleições de 11 de outubro?
Bom, primeiro queria dizer que esta é a minha décima eleição, portanto, a décima eleição em que eu participo. Portanto, eu fui candidato em 2011, 2013, 2018 e 2019. Para governador da província da Zambeza. Portanto, as outras eleições fui para presidente do município da cidade de Quilimane, mas também participei nas eleições intercalares de Inhambane, de Quamba, do Gurue e, tanto de Nampula. A primeira que deu à Amorane e a segunda, portanto, que deu ao Van Hala vitórias. Portanto, tenho uma experiência eleitoral, digamos assim, acumulada. Para dizer também, nas primeiras eleições de 1994, eu fui um dos coordenadores nacionais para a formação dos delegados de candidatura. Um projeto que foi financiado pela USAID e pelo International Republican Institute.
Uhum.
Portanto, para dizer que estas foram as piores eleições de que já tive memória desde 1994, quando tivemos as primeiras eleições. E nessa altura nem tínhamos experiência. Portanto, não faz sentido os acontecimentos que nós vimos durante estas últimas eleições. Houve, tanto do meu ver, dolo a partir da própria CNE, as comissões provinciais e as comissões distritais de eleições, em conluio com os STAES, quer nacional, provincial e local, e também com a cumplicidade e intervenção ativa da Polícia de Intervenção Rápida, do Partido Frelimo, da Procuradoria e dos Tribunais. Quer dizer, é como se nós tivéssemos um Estado gangsterizado, um Estado capturado, com o objetivo de influenciar o resultado das eleições. Para mim, foi um autêntico golpe de Estado.
E vocês verificaram essas anomalias?
Eu vivi em pele. Aliás, eu fui preso. Eu fui detido. Não estou a falar de coisas que ouvi dizer. Eu vivi cada um desses passos. Por exemplo, na escola primária do Kualane, que é onde eu voto desde 1994, nós flagramos a secretária provincial da OMM, a senhora Eugênia Cássimo Elasso. Ela é a número 2 do Partido Frelimo na Zambésia. Foi apanhada com 15 votos nas mãos, já votados a favor da Frelimo. Levamos o caso dela à Procuradoria, ao Tribunal. Ela confessou e foi condenada a 30 dias. Encontramos o secretário distrital da OJM na cidade de Quilimane. Foi também apanhado na escola Mártires de Inhaçuns. Nós levamos à Procuradoria. Ele confessou, foi condenado e levou 6 meses. Portanto, eu podia contar uma série de irregularidades. E quando nós tentávamos normalizar, ou seja, corrigir, não é, aquilo que nós achávamos que era um excesso dos agentes, portanto, dos MMVs, que são os membros das mesas de votação, afinal de contas, havia um conluio entre eles e a força de intervenção rápida, que é a polícia de choque. Eles telefonavam, eles tinham o número do comandante provincial. Quando alguém quisesse colocar a ordem, amainar os ânimos para que as atas e os editais fossem produzidos, porque eles tinham dado a chamada ordem superior para que, onde a Renamo estivesse a vencer, os presidentes das mesas e os secretários tinham uma orientação para não produzirem a ata. Por quê? Porque a ata é a única prova que os partidos teriam para reivindicar a vitória. Então a ideia era não produzam a ata para que eles não possam provar de que ganharam. E nesse conluio participou a CNE, o STAE, a Polícia de Intervenção Rápida e também os próprios membros das mesas, que vieram, diga-se de passagem, vieram dos distritos. Por exemplo, eu estava a contar este caso de um professor secundário, diretor da escola secundária de Namarroi, fica a cerca de 400, 500 quilômetros, tu viveste na Zambésia, Amâncio, portanto, tu sabes, diretor de Namarroi, o que é que estava a fazer em Quilimane? Como presidente de uma mesa, alegadamente, Os da Frelimo não confiavam nos professores residentes na cidade de Kliman, então decidiram recrutar professores provenientes de todos os distritos da Zambésia com a promessa de que depois das eleições seriam promovidos na sua carreira de docente.
Vocês apresentaram queixa, o tribunal não deu provimento à vossa queixa. Então, qual é o passo seguinte?
Como era de esperar, nós quando metemos a queixa, alguns juízes e alguns procuradores já nos tinham dito, disseram, essa vossa peça vai ser indeferida. Nós temos orientação para encontrar qualquer desculpa que é para indeferir. Porque a proposta, ou seja, a visão do Sr. Lenço, que é o secretário da Frelimo e a sua equipa, é de que nós vamos fazer tudo para que este assunto vá ao Conselho Constitucional e a esperança deles é de que vão convencer o presidente Nhusse para que ele exerça pressão ao Conselho Constitucional para poder chumbar. Essa é a estratégia dita por membros senhores do Partido Frelimo que não concordam com este tipo de comportamento. Porque nem todos na Frelimo concordam com este tipo de com essa forma antiética de fazer política.
E isso a ser verdade, vocês têm fé que o presidente Nhusse pode anular, por exemplo, as eleições?
Ele não pode anular. Mas como a Frelimo tem maioria no Conselho Constitucional, pode influenciar ou pode dar ordens para que isso aconteça. Eu espero que ele ponha a mão na consciência, porque ele jurou, ao tomar posse, o presidente Nhusse jurou defender a Constituição e fazer valer os preceitos constitucionais. Eu espero que pelo menos desta vez ele cumpra. Mas vamos esperar, vamos ver.
Ainda antes de ontem, o Araújo estava em Maputo a marchar com o Venâncio e Mondlane e ficámos admirados quando soubemos que chegava aqui a Washington. Os jovens de Maputo mostram também uma outra lição. A retórica da guerra, a retórica da Renamo com o seu cunho étnico do centro a cair para baixo e jovens do sul de Maputo a apoiar a Renamo. Qual é que é a sua interpretação?
Eu acho que há uma grande evolução e os jovens de Maputo estão de parabéns porque estão a mostrar que afinal são patriotas. Portanto, eles já ultrapassaram essas divisões regionais ou étnicas. Portanto, eles têm uma preocupação, querem emprego, querem uma cidade de que se possam orgulhar. A cidade de Maputo hoje está um caos. Então, está suja, está cheia de buracos, as pessoas vendem na rua de qualquer maneira. Maputo deixou de ser cidade. Passou a ser uma espelunca qualquer. Então, qualquer jovem quer melhores condições de vida, quer uma cidade de oportunidades, não uma cidade onde a polícia municipal reprime as pessoas. Quer dizer, no país não há emprego. O governo não cria empregos, não há fábricas, pelo contrário, as destrói. E quando os jovens tentam o sustento de forma informal, porque é a única alternativa que há, então a polícia municipal vem em cima deles, arranca os poucos bens que têm. Então, quer dizer, a pergunta que se faz é qual é a alternativa para os jovens? Não há alternativa. Então os jovens querem alguma coisa que lhes possa dar esperança. Moçambique deve voltar a ser um país de oportunidades.
E essa vossa marcha, o apoio que vocês têm, também levanta um desafio, porque há promessas para o emprego para a juventude.
E fiquei bastante surpreso com o apoio que recebemos. Nós saímos do Chiquelene, marchamos até ao centro, ao coração da cidade. E nos prédios, nos mercados, nas ruas, nós sentíamos o apoio. As pessoas já assinavam. Até, não sei se posso mencionar isto, altas figuras do Estado moçambicano. Eu vi algumas delas, não vou mencionar o nome por uma questão, mas eu vi-os a saudarem, a acenarem a nossa marcha. Portanto, fiquei bastante emocionado e mais corajoso ainda. Portanto, senti-me com as energias redobradas, se não triplicadas, porque afinal de contas, aquilo que os jovens e os munícipes de Kilimani sentem é o mesmo que os munícipes e jovens de Maputo sentem, é o mesmo que os munícipes da Beira sentem, os munícipes de Nampula, de Pemba, de Nacala, de Tete, de Chimoio, do Xokwe e de Nhambane. Portanto, daí não estou surpreso com este desaparecer daquilo que era visto anteriormente como as clivagens étnicas ou regionais. Os jovens hoje já ultrapassaram esse limite. E graças a Deus.
Araújo, para terminar, estamos no Washington fora de horas da Voz da América. Para terminar, o que é que o leva a Washington em um minuto?
Bom, eu é preciso, nós temos três áreas de combate. Uma é a ação popular, as marchas. A segunda é, portanto, o trabalho jurídico. Portanto, tu perguntaste o que é que nós iremos fazer. Agora, resta-nos levar o caso para o Conselho Constitucional. E hoje vamos submeter, tá, dentro do prazo. E a terceira, portanto, estratégia tem a ver com a luta diplomática. Entramos em contato com embaixadores acreditados em Maputo, fizemos chegar as nossas mensagens e agora estamos a trazer esta luta para aquilo que eu considero ser a capital do mundo. Washington é a capital, portanto, política do mundo. É preciso trazer a imagem daquilo que está a acontecer em Moçambique para os fóruns internacionais, para este palco, numa altura em que nós sabemos que Moçambique desempenha um papel importante, porque Moçambique tem um dos assentos não permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aliás, o Millennium Challenge Account acaba de aprovar um pacote de US$500 milhões para a província da Zambésia, portanto, e uma das condições é que o governo deve respeitar os preceitos democráticos. A pergunta é, o governo de Moçambique respeita? Portanto, o Millennium Challenge Account agora tem uma razão, tem uma pergunta que tem que fazer aos americanos, tem de responder aos americanos, porque aquele dinheiro é dos eleitores, é dos cidadãos americanos. E os cidadãos americanos colocaram uma condição. Os países só podem ser elegíveis se cumprirem com os preceitos democráticos. E Moçambique não está a cumprir. Portanto, existe aqui um question mark. É preciso trazer este debate para este palco, porque é extremamente importante que aqueles que lidam com Moçambique, aqueles que alimentam o regime de Moçambique, saibam que, afinal de contas, a senhora que eles pretendem noivar tem sarampo. Apesar de ter um vestido bonito, branco, lá dentro está cheio de feridas, está cheio de pus e precisa ser tratada.
Muito obrigado, Manuel Araújo, edil de Quilimane.
Na Guiné-Bissau, numa decisão insólita, o Conselho Superior da Magistratura Judicial suspendeu o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, por alegada obstrução à justiça no Tribunal Regional de Bissau. Entretanto, juristas dizem que a decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que o próprio Sambu preside, está ferida de ilegalidade. Lassana Kassama.
O jurista Sestifânio Domingos Sanca considera que a deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial não tem enquadramento legal.
Até porque o Conselho Superior da Magistratura fala-se de quórum da deliberação. Tem que ter no mínimo 8 elementos do Conselho.
Este não foi o caso.
O que nos vem à imprensa não me parece que houve quórum. Se não houve quórum, toda a deliberação do Conselho Superior da Magistratura é inexistente.
O jurista argumenta ainda que devia ser o presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, por inerências e funções, presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Pedro Sambu, a convocar o órgão deliberativo, o que não foi o caso.
O que é que diz o artigo 73? Número 2. As reuniões têm lugar ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocadas pelo presidente ou pelo vice-presidente. Agora, este ou conjunção utilizada para referir o vice-presidente tem que ser interpretada em função do artigo 73, na sua alínea C. Substituir o presidente nas suas faltas ou impedimento e exercer as funções que lhe forem delegadas. Neste caso, pelo que eu sei, o presidente do Supremo Tribunal está no país. Se ele está no país, não está sob impedimento e nem nada. O vice-presidente do Supremo Tribunal não pode nem tem poderes para convocar o Conselho Superior de Magistratura.
Uma outra opinião vem do jurista e analista político Luiz Petit.
O presidente do Supremo, até nesta altura, não está impedido para que o vice-presidente convoque a reunião do Conselho Superior de Magistratura. Essa é a primeira questão. A segunda questão é de realmente haver quórum nesta reunião para tomar estas decisões. Estas duas questões levam-nos a concluir realmente que não há nenhuma decisão no Conselho Superior de Magistratura porque é nula e inexistente.
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, é acusado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, o qual ele mesmo preside, de obstrução à justiça no Tribunal Regional de Bissau. Pedro Sambu, antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições, chegou ao Supremo Tribunal de Justiça a 10 de dezembro de 2021 através de uma controversa eleição cujo ato foi boicotado por alguns juízes conselheiros. Assana Kassama, Voz da América em Bissau.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
De Bissau vamos para São Tomé e Príncipe, onde professores dizem que a falta de condições de trabalho e de infraestruturas escolares condiciona o seu trabalho, o que leva muitos a abandonarem a carreira. Sindicalistas, por seu lado, responsabilizam o governo, que diz estar a fazer o melhor possível, enquanto os alunos também reclamam a falta de higiene e a superlotação nas salas de aula. A reportagem é do Oscar Medeiros.
3 semanas após a abertura do novo ano letivo, os velhos problemas mantêm-se em quase todos os estabelecimentos de ensino em São Tomé e Príncipe. Noémia Fonseca é aluna do 12º ano no Liceu Nacional.
Quando chove, fica com muita água nas salas. A casa de banho também não é assim muito agradável devido ao cheiro. E a água também que não temos na casa de banho. Quase esse cheiro abrange a turma toda.
No mês dedicado aos docentes, a líder do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Vera Lombá, lamenta a precariedade das condições de trabalho nos estabelecimentos de ensino.
Portanto, há muitas escolas que têm problemas, que não têm casa de banho, as salas não estão em condições, o número de alunos é muito superior ao número das salas que existem para que os alunos possam e os professores também trabalharem com qualidade. Portanto, são muitos fatores, muitos problemas que tornam a situação atual dos professores em São Tomé e Príncipe um bocado complicada. Há muitos professores descontentes com a mudança do lugar de trabalho e muitos deles muito distante das suas residências. Portanto, é um conjunto de problemas que nós gostaríamos que não tivessem acontecido, que o Ministério pudesse ter um pouco mais de atenção a essas situações.
Adilson Boa Esperança reside na capital do país e dá aulas de português na Escola Secundária de Santana, na região sul de São Tomé. Ele também é líder de um dos sindicatos dos professores.
Nós temos professores novos que, infelizmente, ainda não foram inscritos no sistema de segurança social. Isto é prejudicial e é preciso resgatar o respeito para os professores, porque os professores não podem ser, tanto uma espécie de profissionais marginalizados.
Os condicionalismos no exercício da docência em São Tomé e Príncipe estão a provocar fuga massiva de professores para outras atividades, alertou o jurista Carlos Barros Tini, que é também professor de Direito no Liceu Nacional.
Isso tem estado a acontecer muito no país.
A ministra da Educação, Isabel Viegas de Abreu, reconhece as dificuldades e diz que tem feito o que pode com o orçamento que tem.
Nós não podemos ter o princípio de dar aulas por causa do dinheiro. Nós temos que ter o dom, o amor pela profissão e ensinar a criança. Na educação, nós estamos a preparar os homens da manhã. É o futuro do país. Joga com o futuro do país. Se nós pensarmos só no dinheiro, não iremos ao lado nenhum.
Oscar Rodrigues, Voz da América, São Tomé.
E assim, estimados ouvintes, chegamos ao final da emissão da Voz da América em português, neste sábado 21 de outubro. Em nome de todos que nela participaram, despedem-se Mariano Bartolomeu, Amancho Miguel e Álvaro Ludgero Andrade, com votos de um bom resto de sábado. Até amanhã na rádio, na nossa emissão, mas se quiser pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.